realidade nacional tem vindo a ser dominada por notícias que dão conta da dificuldade do país em reduzir o déficit e manter os limites do endividamento. Ora, como é que os bancos estão a gerir esta crise? É a pergunta para fazer a António de Sousa, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Como sempre, iniciamos a edição deste sábado à conversa com um convidado. Esta tarde temos connosco o presidente da Associação Portuguesa de Bancos. O jornalista Vítor Rodrigues Oliveira traça-nos o perfil de António de Sousa.
Filho de um empregado bancário e de uma professora de matemática, António de Sousa estava destinado a grandes cargos na banca. Começou a trabalhar cedo, aos 16 anos já dava explicações, foi monitor da universidade aos 19 e fez carreira num relâmpago. Antes dos 40 anos era já governador do Banco de Portugal. Aos 45, presidente da Caixa Geral de Depósitos. Para trás, deixou a carreira universitária. António de Sousa formou-se na Universidade Católica, onde foi aluno de Cavaco Silva. Habituado aos 19, não dá hoje muita importância ao 18 que o agora Presidente da República lhe deu na cadeira de Moedas e Bancos. António de Sousa garante que não é um profissionista, apenas não gosta de falhar. Depois de formado, foi para os Estados Unidos, tirou o doutoramento, rapidamente se fartou e voltou a Portugal. Retomou o contacto com a Universidade Católica, mas há 15 anos abandonou a instituição e a carreira, o que ainda lamenta. Hoje já não dá aulas porque não tem tempo, o que também explica, pelo menos em parte, o distanciamento da política. António de Sousa foi secretário de Estado no governo de Cavaco Silva, mas desde então não ocupou mais nenhum cargo. Ser ministro, diz, implica jogos de poder, abdicar do estilo de vida que tem, passar o tempo em reuniões noturnas e deixar de ler, por exemplo, literatura portuguesa e policiais. Ou então, ouvir música, na lista de favoritos, Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. Apesar da música eletrizante, diz quem o conhece bem, que é calmo, prático e ponderado. Tem capacidade de mediação, mas não gosta de enfrentar conflitos.
Professor António de Sousa, boa tarde. Já falaremos desta sua curiosa opção musical.
Eu penso que neste momento há uma situação complexa e complicada, melhor dizendo, da banca portuguesa. A banca portuguesa está numa situação que é conhecida, por um lado, e tem sido muito falada, de falta de liquidez. Como sabe, os mercados internacionais não emprestam dinheiro à banca portuguesa há meses, daí o montante muito grande de empréstimos junto do Banco Central Europeu, que, enfim, tem sido amplamente divulgado.
Por aí falaremos são, também mais à frente.
Quase 50 bilhões de euros. E, por outro lado, o custo do financiamento da banca alterou-se substancialmente. Ou seja, enquanto que a banca tinha todo o seu negócio estruturado na base de empréstimos interbancários e, portanto, para o qual o indexante é a Euribor, que todos nós conhecemos, a Euribor efetivamente deixou de funcionar para os bancos portugueses e deixou de funcionar para os bancos portugueses, dado que o mercado interbancário, praticamente desde fevereiro-março, quando começou a chamada crise da dívida soberana ou crise da dívida pública, desapareceu. O que significa que os bancos estão neste momento sem acesso a esse mercado e estão-se a financiar muito mais alto. Como sabe, a dívida pública tem vindo a subir sistematicamente.
Isso pode justificar o facto de aumentarem os spreads. Agora, eventualmente, não justifica o facto de aumentarem não. Sempre que entenderem.
Não, o problema é precisamente, e era aí que eu ia chegar, é que, efetivamente, o indexante utilizado deixou de fazer sentido, claramente. Portanto, a questão essencial, e que os bancos começaram a ver desde que esta situação começou a tornar-se mais gravosa, é, fundamentalmente, o que é que se vai fazer. Ou alterar o indexante, e muito provavelmente isso terá que acontecer mais tarde ou mais cedo, ou alterar o spread. Alterar o indexante, por exemplo, se for um indexante da dívida pública, implicará ainda um impacto maior, dado que o montante que neste momento o Estado português paga, e lembre-se que os bancos pagam mais do que o Estado português, há sempre um diferencial, se o próprio Estado já está a pagar quase 6%, 5,9% qualquer coisa, os bancos pagarão ainda mais que isso. ou pagariam se alguém lhes emprestasse, o que infelizmente não é o caso neste momento. O que significa é que efetivamente vamos ter todos que nos habituarmos a uma situação em que o crédito não só deixou de ser fácil, isso já é sabido, mas passou a ser muito mais caro. Daí que para nós seja fundamental que o custo da dívida pública diminua, porque de outra forma a situação do sistema bancário vai se tornar muito complexa e vai ter que passar esses custos para os seus clientes.
2.
Sempre que entender, ou seja, sempre que as cláusulas são várias, baseiam-se no que está escrito no Código Comercial, sempre que, e aliás é uma cláusula que aparece em muitos contratos comerciais, sempre que haja alterações substanciais de mercado. Bom, a alteração substancial de mercado é o aumento da dívida pública, que passou dos 2, 3% que era aqui há um ano atrás para 6%. Há várias situações que aqui temos presentes. Primeiro, estas cláusulas nunca foram explicadas no sentido da sua execução, dado que, tanto quanto seja do meu conhecimento, e penso que esta informação é completamente exata, a cláusula nunca foi operacionalizada. Ou seja, ela existe nos contratos para uma situação de crise absoluta, que felizmente ainda não chegamos lá, embora já estivéssemos mais longe, passa a expressão. E essa é uma situação complexa. Depois tem muito a ver com a situação do próprio cliente e do próprio imóvel que esteja a ser financiado, porque obviamente que é completamente diferente o risco do banco numa situação em que a pessoa deu uma entrada, por exemplo, de 25% ou 30%, o que aliás era habitual aqui há uns anos atrás, ou de uma pessoa que deu uma entrada de 5% ou até de 0%, como aconteceu há menos tempo. Portanto, tudo isso vai ter que ser tomado em consideração. Eu penso que estas cláusulas não irão ser aplicadas, espero bem que não venham a ser necessárias ser aplicadas. Agora, eu penso que é importante que o público tenha consciência de que, neste momento, a situação da banca portuguesa está altamente fragilizada e que a continuação das taxas de juro na dívida pública aos níveis a que têm vindo a estar nos últimos meses vai obrigar os bancos a tomarem posições que não lhes são interessantes, porque eles preferiam com certeza muito mais continuar a ter a financiar-se às taxas do ano passado e a receberem as taxas do ano passado.
3.
Mas eu diria que, com a situação atual, irá ser obrigatório que ou há uma diminuição substancial do crédito, ou há vendas de ativos substanciais dos bancos, e que não estamos muito bem a ver como, ou há uma mudança da credibilidade do país no estrangeiro. Se os investidores não voltarem a Portugal, a situação tornar-se-á bastante complexa. Porque, pura e simplesmente, os bancos não terão dinheiro para emprestar nessa situação.
4.
De todo. A situação é completamente a mesma desde há vários meses.
5.
Penso que estarão assegurados até o final do ano. Claro está que o Banco Central Europeu acompanha, monitoriza de perto a situação em cada um dos países e, portanto, também em Portugal. No entanto, os valores para o caso português começam a ser muito, muito elevados. E isso tem criado preocupações de diverso nível. Por outro lado, há dois aspectos que eu gostaria aqui de referir e que são muito importantes na análise que é feita do conjunto. É que em Portugal há duas coisas que estão a acontecer que não estão a acontecer na maior parte dos outros países, que é mantém-se um déficit externo muito elevado, há uma ligeira melhoria, mas é uma melhoria da ordem dos 0,3%, 0,4%, portanto para desequilíbrios da ordem dos 9% é muito pequeno, e por outro lado o crédito em Portugal tem continuado a aumentar. O que penso que tem deixado um pouco perplexos alguns analistas internacionais, investidores internacionais e, eventualmente, o próprio Banco Central. Portanto, eu penso que essa continuação do aumento de crédito não pode continuar. sob pena de as medidas que nos venham a ser impostas serem ainda mais duras do que seriam de outra forma, não é? 6. Ou vende ativos ou diminui a quantidade de crédito concedido. Não estamos aqui a falar de diminuir a taxa de crescimento do crédito, porque essa vai ter que diminuir de qualquer forma. Estamos a falar de diminuir a quantidade total do crédito. E o crédito em Portugal tem continuado a aumentar. Tem aumentado a uma taxa mais baixa. O que estamos a falar aqui é mesmo diminuir a quantidade de crédito. 7. Repara, isso já está a acontecer, de alguma forma. Simplesmente nós temos uma outra situação neste momento de fragilidade do sistema bancário português, que aliás foi notado já pelo Fundo Monetário Internacional há 2 anos, portanto não é sequer uma situação recente, e que é ao contrário da ideia muitas vezes pronunciada ou enunciada em Portugal, é que a rentabilidade da banca portuguesa é muito baixa. Ou seja, o ano passado a rentabilidade dos capitais da banca já foi da ordem dos 4% e tal. Este ano, no primeiro semestre, já vemos uma diminuição quase para metade dessa mesma rentabilidade. Ou seja, se a continuar assim, mesmo que os mercados internacionais melhorem, vai ser muito difícil os bancos portugueses financiarem-se no exterior. Ou seja, a banca está numa situação em que tem rapidamente que aumentar a sua rentabilidade sob pena de não ter investidores. 8. Portanto, aumentando as taxas de juros, o que já tem vindo a acontecer, aumentando as comissões, diminuindo alguns custos, tudo isso vendendo alguns ativos, eu diria apostando mais no mercado internacional. Já agora também um comentário que não gostaria de deixar passar, a rentabilidade da maior parte dos bancos portugueses no mercado nacional já é negativa. As pessoas não têm consciência disso porque veem os lucros da banca, mas esquecem-se que uma boa parte desses lucros é obtida já no estrangeiro e não no mercado nacional, ou nas suas participações financeiras, nomeadamente em empresas de grande porte, sejam elas as PTs ou as EDPs ou outras mais pequenas, não são apenas as grandes empresas que têm esses resultados e que, tendo os bancos nelas participações, obtêm dividendos e, portanto, lucros sobre elas, mas, efetivamente, na sua atividade comercial em Portugal, uma boa parte dos bancos portugueses, neste momento, já tem prejuízo. É uma situação complexa que deriva deste conjunto de situações que ainda há pouco referimos e que não se poderá prolongar no tempo. Daí que nós temos dito que o aspecto essencial, e penso que isto é suportável durante 1 ano, 2 anos, enfim, as situações de crise, todas as empresas e os bancos são empresas, passam por elas, é fundamental, e na banca mais fundamental do que em outro caso, em outro setor de atividade qualquer, que melhore a credibilidade global do país. E daí que, temos dito publicamente, o essencial para a banca neste momento é que melhora a credibilidade do país. 9. Eu não usaria essa expressão nunca, obviamente, mas diria que a situação dos bancos é realmente complicada, como nunca foi anteriormente. 10. Nem mesmo no pico da crise, porque aí não havia um problema específico de Portugal, era um problema genérico, e neste momento é muito um problema apenas de Portugal. 11. São fundamentalmente os investidores internacionais acreditarem que o país, como um todo, tem viabilidade económica. E, portanto, passam precisamente por todos esses aspectos que referiu, ou seja, controle das contas públicas, diminuição, controle primeiro e diminuição a seguir da dívida pública, diminuição do déficit externo, é um aspecto essencial, porque repare, se continuar o déficit externo, nós vamos ter que continuar a pedir cada vez mais dinheiro. Obviamente que este ano passa, provavelmente para o ano com maior ou menor dificuldade, considerando que normalmente nestes processos as coisas não acontecem de um dia para o outro, haverá programas a serem implementados, até o momento em que os investidores internacionais, por um lado, o Banco Central Europeu, por outro, os órgãos comunitários, o Fundo Monetário Internacional, acharem que Portugal não tem mais credibilidade e que precisa de alterar profundamente a sua maneira de atuar. Eu gostaria muito que isso nunca viesse a acontecer, porque, nesse caso, o processo de reajustamento é geralmente muito mais penoso.
12.
Exatamente, é isso exatamente que eu diria, que era bom que não viesse a acontecer. Enfim, muitos colegas economistas acham que isso é inevitável. Eu penso que não é inevitável, mas penso é que seria de evitar.
13.
Eu diria que é fundamental que as que foram aprovadas sejam cumpridas. E, infelizmente, tem havido alguma dilação, que, enfim, que é conhecida e que é discutida todos os dias nos jornais e nos mídia em geral. Portanto, eu aliás, na altura, referi-me muitas vezes e lembro-me de ter defendido, quando ainda não era muito bem visto, lembro-me aqui precisamente na FTP, em fevereiro, ter defendido que era essencial um aumento de impostos, porque não estava a haver outra maneira de conseguir reduzir o déficit de uma forma rápida. Mas esse aumento de impostos já foi feito, portanto, agora não parece que se possa fazer outro.
14.
O que se pode fazer é, efetivamente, diminuir a despesa pública, e há muita despesa pública. Não vamos aqui, com certeza, entrar em pormenores. Quem compete fazer isso é aos políticos, que têm o mandato para gerir o país, para governar o país, mas o cumprimento das metas que foram apresentadas é fundamental.
15.
Repara, a banca neste momento não tem capacidade para financiar o investimento público, portanto não é um problema.
16.
Eu não sei o que é um mau orçamento ou um orçamento que chumba. Penso que
eventualmente sem corte nas despesas, por exemplo.
Eu diria que o orçamento vai ter que ser aceito em termos europeus. Se não for aceito em termos europeus, não interessa que ele exista ou não exista, porque será desastroso de qualquer forma, não é? Tem que ser credível. Se nós não conseguimos que os investidores passem a adquirir dívida pública a taxas de juro mais normais, chamemos assim, 6% neste momento não é uma taxa de juro adequada. Eventualmente é adequado ao risco, como ele é percebido no estrangeiro, mas não é suportável continuadamente. E que passa, importante, a financiar a economia portuguesa, porque, efetivamente, no caso português, tirando uma dúzia de empresas, e uma dúzia, se calhar, já é demais, de grandes empresas que se conseguem financiar diretamente no estrangeiro, o resto da economia portuguesa financia-se através da Banca Nacional. E a Banca Nacional é o intermediário que se endivida no estrangeiro, junto desses investidores, e empresta, por sua vez, o dinheiro a particulares e a pequenas e médias empresas, e mesmo grandes empresas que não sejam muito grandes empresas. Porque, efetivamente, não haverá mais de uma dúzia de empresas em Portugal, com certeza, que conseguem financiar-se no estrangeiro. Provavelmente nem isso. Se isso não acontecer, caímos naquela situação que ainda há pouco referíamos, de um momento para o outro, começar a diminuir o crédito, a quantidade de crédito, de uma forma muito agressiva, o que seria uma situação muito complexa, perigosa mesmo, para o crescimento económico português. Neste caso não era para o crescimento, era para uma recessão, com certeza, na economia portuguesa.
17.
Penso que essa é uma questão mais técnica do que outra coisa qualquer. Mas penso que isso não resolve o problema da credibilidade, antes, pelo contrário, agrava-o.
18.
é fazer-se um bom orçamento. Estamos realmente preocupados é que o orçamento seja ajustado à situação de crise, de verdadeira crise financeira que vivemos neste momento em Portugal.
19.
Eu espero que haja.
20.
Porque é a música que está mais associada aos meus 17, 15 e 20 anos, digamos. Aquelas bandas de que falou são bandas que apareceram precisamente entre 69, 70, 72. Que é precisamente quando eu tenho 14, 15, 16, 17 anos. Eram as que eu mais gostava na altura e mantive bastante a ligação.
E tem-se afeiçoado outros do género, na atualidade? Quando é que houve essa música?
Pode ser, por exemplo, ao fim da tarde, se a pessoa chega cansada à casa, ouvir o Deep Purple, como ainda há pouco dizia, o Iron Maiden, para falar de um bastante mais recente, pode ser bastante uma forma de descontração bastante grande.
Presidente António Sousa, muito obrigado por ter estado aqui connosco.
Muito obrigado também.
Pode ouvir novamente a entrevista ao Presidente da Associação Portuguesa de Bancos em www.rtp.pt/este sábado.